بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos continuar com nossas aulas e vamos entrar no livro Durar al-Bahia, o capítulo sobre o Nikah do livro Durar al-Bahia de Imam Shawkani rahimahullah. E hoje também não vamos ler o Bidaya e o Nihaya, porque queremos tentar acabar os últimos masáis desse capítulo. E sendo assim, a aula de Bidaya e o Nihaya será adiada para a semana que vem, inshallah. Continuando no capítulo sobre al-Nikah, o Imam Rahimahullah, na aula passada, falou sobre a obediência que a mulher deve ter para com o marido, bem como os direitos que ela tem sobre o seu marido. E falamos que tem uma outra masala que tem a ver com será que a mulher é obrigada de prestar serviços na sua casa ou não. Disse Allama Siddiq Hassan Khan rahimahullah: إجاب ذلك وأما ما عليها خدمته في بيته أو لا فأقول إجاب ذلك عليها غير ظاهر، ولكن قد كان نساء الصحابة يعملن الأعمال التي تصلح المعيشة، بل ويعملن من الأعمال الخارجة عن ذلك ما هو متبالغ في المشقة، ولم يسمع أن امرأة امتنعت من ذلك وقالت هذا ليس علي أو لست ممن يعمل هذه الأعمال لكوني أو لكوني بمكان أو بمكان من الشرف أو بمحل من المجال. إلي رحمه الله ديسي مكدير رشبيتو أو trabalho ou serviço que a mulher faz dentro de casa, será que isso é obrigatório ou não? Ele disse, obrigar isso é algo que não é aparente, depois não existe evidência que obriga isso. Isso por um lado. Não existe evidência que obriga a mulher a prestar serviços na sua casa. طيب، isso por um lado. Por outro lado, ele disse: ولكن قد كان نساء الصحابة يعملن الأعمال التي تصلح المعيشة. Ele disse: mesmo não havendo evidências do Alcorão e da Sunna, por exemplo, que obrigam a mulher de prestar serviços dentro de casa, mas é algo que deve ser sabido, é que as mulheres no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, as mulheres dos sahabas ridwanullah alaihim, elas prestavam serviços, faziam trabalhos domésticos, os quais era necessário para se manter ou para existir a boa convivência. Exemplo, será que para a gente ter uma ideia, será que numa casa onde o marido vai trabalhar e volta, não tem comida para comer, não tem alguém para cuidar da sua roupa, será que nessa casa haverá uma convivência harmoniosa, se essa for a situação da casa? A mulher fica sentada em casa, não faz nada. O marido vai trabalhar sem pequeno almoço, volta, não encontra pequeno almoço, e ele pessoalmente lava sua roupa e engoma sua roupa. Será que essa imagem dessa situação que a gente mencionou, será que isso irá de contribuir de forma alguma para uma boa convivência entre marido e mulher? Claro que não. Daí que ele, rahimahullah, disse que as mulheres, as esposas dos sahabas, ridwanullah alaihim, elas trabalhavam e faziam coisas que eram necessárias para manter a harmonia da casa. Cozinhavam, lavavam roupa. E até, como ele disse mais à frente, ويعملن من الأعمال الخارج عن ذلك ما هو متبالغ في المشقة. يعني não só elas iam, yani, ainda mais além disso, que faziam trabalhos, yani, realizavam trabalhos domésticos que eram, yani, difíceis de fazer, quer dizer que eles encontravam dificuldades em fazer esses trabalhos. E o exemplo disso é o que vem no Sahih al-Bukhari Muslim sobre Fatima radiyallahu anha, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. As suas mãos começaram a sair daquilo que chama-se de calo e começaram a ter, yani, e começou a ter dificuldade nas mãos devido ao trabalho que ela fazia, carregar coisas, yani, carregar coisas de um lado para o outro e cozinhar. E ela foi a dizer ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, pedir ao profeta sallallahu alaihi wasallam que encontrasse, se o profeta sallallahu alaihi wasallam não encontrasse, yani, uma ajudante para ela, para ajudar ela nos trabalhos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam encorajou ela a algo que é melhor, que é fazer dhikr. E não, ela, Fatima radiyallahu anha, não veio dizer ao profeta sallallahu alaihi wasallam que isso não é a minha obrigação, porque é que eu devo cozinhar ou coisa dessa natureza. Portanto, aqui existe algo que é chamado de obrigação moral da mulher. Taib. Não quer dizer que o fato de não existir textos do Alcorão e da Sunna que dizem que a mulher é obrigada de fazer trabalhos, yani, domésticos, isso não quer dizer que ela fica isenta de fazer isso. Yani, existe algo que é considerado obrigação moral. Yani, numa família, a mulher ficar sentada sem fazer nada, isso constitui um defeito. Constitui um defeito. E nós, muçulmanos, não copiamos aquilo que é o modo de vida dos ocidentais, em que dentro de casa você não sabe quem é homem e quem é mulher. E depois, o homem, a sua masculinidade não é aparente, e a mulher equipara-se ao homem, dá ordens, faz o que quer. Portanto, esses são, por um lado temos isso que é a cultura ou a hábito dos ocidentais, isso não nos interessa. Nós, como, yani, muçulmanos, quando olhamos aquilo que é os nossos predecessores, a gente viu que eles, as suas mulheres, as suas esposas, trabalhavam, prestavam serviços. E elas, yani, ninguém lhes obrigava a fazer isso. Elas sentiam essa obrigação como algo que faz parte da boa convivência e algo que estabelece a harmonia dentro da casa. E isso é algo que até, yani, em vários povos, por exemplo, na África, vários povos, as pessoas, yani, as mulheres por natureza, yani, eles sabem que a mulher deve prestar esse serviço, deve cozinhar, deve prestar serviços ao seu marido, como é o caso de lavar a sua roupa, engomar e coisas dessa natureza. E também não há dúvida de que quando o homem vê isso da mulher, yani, esse esforço, isso é algo que cria, yani, harmonia entre eles. Cria harmonia entre eles. Portanto, isso é algo indispensável numa relação. É algo indispensável numa relação. Disse Rahimahullah mais para frente: وَلَمْ يُسْمَعْ أَنَّ امْرَأَةً امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَتْ هَذَا لَيْسَ عَلَيَّ. Yani, ele, Alama Siddiq Hassan Khan, disse, yani, a gente, yani, tem vários relatos sobre as esposas dos sahabas, yani, mesmo até a esposa do profeta, as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente nunca ouve nenhum relato que uma mulher no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam recusou em fazer trabalhos domésticos e disse que isso aí não é para mim, hada laysa alayya, isso, yani, não é para mim esse trabalho, eu não faço isso. Ou leistu mimman ya'mal hadhihi al-amal, eu não faço essas coisas, eu não cozinho, eu não lavo roupa. Não há nenhum relato que uma mulher no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Ou até um relato que diz que uma mulher veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam a queixar ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre yani, o marido fez ela cozinhar ou fez ela lavar a roupa. Portanto, não há relato a respeito disso. Então isso mostra de que isso era parte das obrigações morais que as mulheres tinham e faziam isso para estabelecer harmonia dentro da casa e para também haver uma boa convivência. Como disse, nenhum homem fica satisfeito em sair e trabalhar sem comer, a mulher sentada sem fazer nada, e ele voltar e não encontrar comida ainda dentro de casa, e voltar aos seus afazeres, e voltar dentro da sua casa. Quer dizer que não, ele casou com uma pedra, e é isso que vem na consciência da pessoa. Eu casei com uma pedra, eu preciso de determinado serviço dentro de casa, preciso de comer, preciso de engomar a roupa e coisas dessa natureza. Portanto, esse é um dos pontos. Ele disse, rahimahullah, mais para frente, أو لست مما يعمل هذه لكوني بمكاني من الشرف أو بمحل من الجمال. Não existe nenhuma mulher no tempo dos sahabas que disse, eu sou tão bonita que não posso carregar tal e tal coisa, não posso lavar roupa, ou eu tenho um grau elevado na sociedade, então não posso fazer isso e tal coisa. Portanto, e como vimos, a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, Fatima radiyallahu anha, ela é a mulher no ummah, na nação muçulmana, é a mulher que tem o estatuto mais elevado. Ela é a mulher que tem o estatuto mais elevado, mas, como vimos no hadith, ela prestava serviço ao seu marido Ali radiyallahu anhu, carregava coisas, até as suas mãos começaram a sair calos e ela sentia dor nas mãos devido ao trabalho pesado que ela fazia. E isso não era, ninguém lhe obrigou a fazer isso, mas sentia que essa era a obrigação dela como esposa, como mãe, de efetuar esses trabalhos. Portanto, aqui mais uma vez, a falta de evidência não quer dizer que as mulheres devem sentar em casa e não fazer nada e não prestar nenhum serviço aos seus maridos. E ele mais à frente disse no outro masala, وَمَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَانَ وَمَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَانَ فَصَعِدًا عَدَلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ وَمَا تَدُعُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ. Ele disse, rahimahullah, que aquele que tiver duas esposas para cima, a pessoa tiver mais de uma esposa, então é obrigatório a ele de ser justo para com elas. De ser justo para com elas. Filqisma, na distribuição, seja distribuição do tempo, bem como distribuição da atenção. Portanto, se por exemplo a pessoa tem duas esposas, se ele passa uma semana em casa de uma esposa, então ele deve passar uma outra semana em casa de outra esposa. Portanto, esse é que chama-se al-qisma bil-adil, a distribuição de forma justa. E não é permitido ao homem que tem duas esposas passar mais tempo em casa de uma esposa em relação à outra. Passar mais tempo em casa de uma esposa em relação à outra. Portanto, se ele tiver, por exemplo, três esposas, e ele um dia ou uma noite dorme em casa de uma, a outra em casa de outra, e assim sucessivamente, e fazer a rotação com as três esposas. Se ele tiver quatro mesmo, e se ele entrar em acordo, por exemplo, com a esposa de que uma semana eu estarei em casa de uma, outra em casa de outra, não há problema, desde que seja de forma justa. Desde que seja de forma justa. Portanto, ele não pode dar tempo ou atenção a uma esposa mais do que ele dá às outras. E isso chama a atenção aquilo que é a responsabilidade no casamento, principalmente o casamento de mais de uma esposa. O casamento de mais de uma esposa não é sinal de força, masculinidade, como alguns pensam. Existem responsabilidades que vêm com isso. E como vamos ver aqui num hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre o castigo daquele que não é justo para com as suas esposas. Portanto, ter mais de uma esposa não é algo que constitui rujula, como alguns pensam, masculinidade, é o mais forte, aquele que tem mais esposa. O melhor, ou o mais forte, é aquele que é justo para com essas esposas que ele tem. Não vale a pena você ter quatro esposas e você não é justo com elas, dá atenção a uma em detrimento de outras. Então, isso não te beneficia em nada, pelo contrário, traz-te prejuízos, pois no akhira você será irá te prestar contas a respeito disso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vê no hadith a partir de Abi Huraira radiallahu anhu, disse sallallahu alaihi wa sallam: Man kanat lahu imra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yawm al-qiyamah yajurru ahad ash-shaqayhi saqitan aw ma'ilan. Yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: aquele que tiver mais de uma esposa e ele se inclinar a uma delas em detrimento de outras, como castigo no dia da ressurreição, chegará com o ombro torto. Yani, quer dizer que uma parte do seu ombro estará para baixo e outra estará em cima. Essa será a sua característica física no dia do Qiyama, devido à injustiça que ele fez para com suas esposas. Portanto, aqui é uma grande chamada de atenção sobre o perigo da pessoa não ser justo para com as suas esposas. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vê numa outra narração, os sahaba disseram que o kadikana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqassimu bayna nisaihi fakunna yajtami'na fi laylatin fi bayti allati yatiha kama fi sahih. No Sahih al-Bukhari, vem a narração de que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, só para a gente ver a justiça do profeta sallallahu alaihi wa sallam para com suas esposas, ele, na noite que ia passar com uma das esposas, todas as esposas iam naquela casa, ficavam lá, depois cada uma voltava para a sua casa. Quer dizer que elas passavam o dia na casa da esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que ele irá pernoitar nela. Assim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não dava atenção somente a uma esposa, em detrimento de outras. Ele, sallallahu alaihi wa sallam, quando ia, por exemplo, na casa de uma, nesse dia, todas as esposas dele, sallallahu alaihi wa sallam, iam se juntar naquela casa onde ele iria dormir. Quando chegava a noite, todas voltavam para as suas casas e ficava somente aquela que era a sua escala. Portanto, ele, sallallahu alaihi wa sallam, fazia escala com as suas esposas, e também aqui mostra de que as esposas do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, não havia a guerra entre elas no que diz respeito. Elas conviviam entre si de forma harmoniosa, a ponto de todas se juntarem na casa de uma. Isso é algo que é difícil de encontrar nos dias de hoje. É algo difícil de encontrar nos dias de hoje. As mulheres nos dias de hoje nem sequer dão até a possibilidade do homem casar uma outra, como se diz, não dão espaço até da pessoa pensar em casar uma outra. Basta você informar que vai casar outra, ela automaticamente diz: eu quero o divórcio, porque não quer compartilhar, prefere ficar solteira do que compartilhar o marido. Cada pessoa terá aquilo que a pessoa desejar. Outros preferem ficar solteiras toda a vida, sem marido, do que ficar num casamento e partilhar o marido. Isso mostra naqs fil aql, diminuição do intelecto, quando a pessoa prefere ficar solteira, fora da família, fora de um lar, do que ficar num lar e partilhar esse lar. Até que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, numa das narrações, disse que a mulher não pode condicionar a homem de que para casar com ela deve dar talak a outra. Pois o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou nessa narração, é como se ela estivesse a privar o sustento àquela outra mulher. Como se ela estivesse a privar o sustento àquela outra mulher. Como se ela quisesse desfrutar do risco sozinha. E mais à frente, Imam Shaqana rahimahullah disse: وَإِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ. Se o homem tiver mais de uma esposa, então, quando ele fora viajar e quiser levar uma das esposas, ele deve fazer sorteio. Deve fazer sorteio. E isso é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quando viajava ou quando ia para as suas batalhas, sallallahu alaihi wasallam. Ele fazia a qura, que é sortear. Aquela que saía o seu nome, ele levava automaticamente. Portanto, se a pessoa tiver duas, três ou quatro esposas e quiser viajar ou quiser ir para um lugar, ele deve fazer sorteio. Colocar o nome delas num sítio e tirar, por exemplo, escrever no papelinho o nome de cada uma das suas esposas e colocar os papelinhos no objeto ou misturar, depois tirar um nome, tirar um papel com um nome, e aquele que sair o seu nome é esse aqui, ele leva na sua viagem ou no lugar onde ele vai. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse no hadith, Aisha radiallahu anha disse: "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha arada an yakhruja safaran aqra'a bayna azwajihi fayatuhunna man kharaja sahmuha." Ele sallallahu alaihi wasallam, quando quisesse viajar, como disse, fazia sorteio, colocava o nome das esposas num sítio e tirava, mexia, tirava. Aquela que saísse o nome dela é essa que viajaria com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E existe uma mas'ala que tem a ver com o nosso tema, que é o homem que tem mais de uma esposa. O homem que tem mais de uma esposa, se uma das esposas permitir a outra que o seu marido fique mais tempo com ela, então não há mal nisso. Por exemplo, se o homem dividir 5 dias com uma esposa, 5 dias com outra, e uma delas dizer que você pode ficar 2 dias com outra esposa, eu dou os meus dias à outra esposa, isso é permitido, pois é haqqo dela, é o direito dela. Ela fez tanazul, tirou aquilo que é o seu haqqo, aquilo que é o seu direito, e deu a outra. E também pode ser o caso em que a mulher ou o homem, por exemplo, vê que não tem mais necessidade na mulher, pode ser porque ela está com uma idade avançada e ele quer, por exemplo, ou pode ser que a mulher não dá filhos, por natureza que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nela, e ele pretende divorciar a ela para casar com uma outra esposa. E essa mulher diz para ele: não precisa me divorciar, você pode casar com uma outra e passar o tempo com ela, e eu faço tanazul, vou invalidar aquilo que são os meus direitos no que diz respeito à alimentação ou coisas dessa natureza. Portanto, isso é algo que é permitido. Daí que Imam Shawkani rahimahullah disse: وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَوْبَتِهَا أَوْ تُصَالِحَ الزَّوْجَ عَلَى إِسْقَاطِهَا. É permitido à mulher de dar aquilo que é seu direito a uma outra esposa do seu marido, ou entrar em acordo com o marido para abolir um direito dela. Ela abole isso por vontade própria. Por exemplo, ela pode dizer que para o marido: você não é obrigado de dar-me alimentação ou sustento. Pode ser que ela é rica, por natureza, ela é rica. Ela pode dizer ao marido: não preciso do aquilo que é o sustento. Sendo assim, você não é obrigado a me dar sustento. Esse direito eu aboli. Quer dizer que não preciso de ser alimentada. Isso é permitido. Ou, como disse, ela O marido tem mais de uma esposa e divide os dias com todas elas e faz a rotação com base nisso. É permitido a uma delas dizer: eu vou dar os meus dias a fulana, ou vou diminuir algo, em vez de passar 5 dias comigo, passa um dia comigo e vou dar os meus dias a fulana dentre as esposas do seu marido. Portanto, isso tudo é permitido. Daí que ele disse, rahimahullah, walil mar'ati antahaba nawbatiha aw tusali az-zawj ala isqatiha. Isso é devido ao hadith de Aisha radiyallahu anha, esposa do profeta sallallahu alayhi wa sallam, como vem no Sahih al-Bukhari Muslim. Ela disse: Anna Saudata bint Zama wahabat yawmaha li Aisha wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqsimu lil Aisha yawmaha wa yawma Sauda. Aisha radiyallahu anha disse que a Sauda, que era uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela deu os seus dias a Aisha radiyallahu anha. Quer dizer que os dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam deveria passar com a sua esposa Sauda, ele passava com Aisha. Após a Sauda deu esses dias a Aisha radiyallahu anha. Deu esses dias a Aisha radiyallahu anha. E mais à frente ele, rahimahullah, disse, Imam Shawkani, rahimahullah, disse mais à frente: ويقيم عند الجديدة البكر سبعا وللثيب ثلاثة. Ele fala de uma coisa que tem a ver com, se o homem tiver mais de uma esposa e casar com uma nova, por exemplo, ele tinha uma esposa e casou com a segunda, ou tinha a segunda, casou com a terceira, ou tinha três, casou com a quarta. Se essa nova esposa que ele casar for virgem, então ele tem direito de ficar com ela 7 dias. Tem o direito de ficar com ela 7 dias. E se ela for uma mulher que não é virgem, então ele tem direito de ficar com ela 3 dias depois do casamento. E depois ele distribui os dias de acordo com a rotação que ele vai estabelecer entre as suas esposas. Como disse Salama radiyallahu anha, uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: "Ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama 'indaha 3 ayyam." Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Salama, que era uma das suas esposas, Salama era casada anteriormente, o marido faleceu, depois ela casou com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Salama, que era um dos grandes sahabas, faleceu e depois ela casou com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois do casamento, ficou com ela 3 dias. E também no Sahih al-Bukhari Muslim, na narração de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, disse: "Min as-sunnah idha tazawwaja al-bikr 'ala ath-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasam." وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. Anas radiyallahu anhu disse, faz parte da sunna, sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o homem casa, se ele tiver mais de uma esposa e casar a segunda ou a terceira ou a quarta, se ela for virgem, então que ele permaneça com ela depois do casamento 7 dias. Se ela for não virgem, então ele permanece com ela 3 dias depois do casamento. Depois ele faz um calendário e distribui os seus dias com a sua esposa de forma igual. Quer dizer que se ele vai passar 5 dias em cada uma esposa, vai passar outros 5 dias em cada outra, ou pode fazer um dia assim, um dia com uma esposa, outro dia com outra, e de forma rotativa. طيب. Mais à frente, ele disse, rahimahullah, falando ainda sobre alguns masalas que tem a ver com o casamento: وَلَا يَجُوزُ الْعَزْلُ وَلَا يَجُوزُ الْعَزْلُ. Ele, rahimahullah, Imam Shatani, rahimahullah, disse, não é permitido usar métodos contraceptivos. Isso é Yani, como dice Allama Siddiq al-Hassan Khan, ele aqui refere-se yani, a algo que é macro, yani, algo que não é desejável a pessoa fazer. E são vários os métodos contraceptivos que aqui se refere, mas ele, yani, rahimahullah, faz referência às proibições que vieram em vários hadith, yani, que desencorajaram ao muçulmano de fazer isso, usar métodos contraceptivos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam encorajava a sua umma, yani, aos homens e mulheres de yani, fazerem muitos filhos, pois ele sallallahu alaihi wasallam disse que no dia do Qiyama ele estará orgulhoso com o número da sua nação. E yani, caso não haja necessidade para tal, então é algo que é yani, detestável. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê algumas narrações, yani, disse, os sahabas disseram a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'zila an al-hurra illa bi-idhniha. Yani, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu yani, do homem usar métodos contraceptivos para uma mulher que é, yani, que é livre, yani, que não é escrava, excepto com sua permissão. Quer dizer que para o homem usar métodos contraceptivos deve pedir a permissão yani, da sua esposa. Se ela permitir, então ele pode fazer isso. Caso ela não permita, então não é permitido ele de fazer isso sem a vontade dela. E também o mesmo se aplica para a mulher. Ela não pode procurar usar métodos contraceptivos sem a permissão do marido. E os sábios mencionaram de que aqui os métodos contraceptivos é yani, referência yani, inda dorura. Yani, é permitido quando há necessidade. Yani, como o caso de haver yani, casos yani, clínicos onde a gravidez vai influenciar naquilo que é a saúde da mulher, pode ter que ela tenha um problema de saúde que yani, não é compatível com a gravidez, ou também pode ser que ela yani, não teve filho, imediatamente ficou grávida e não há yani, ela não vai ser capaz de yani, suportar isso tudo. Então, existem vários motivos yani, yani, causas justas que é permitido usar esses métodos contraceptivos. E não é permitido para casos como dizem, yani, controle natal, como dizem, controle natal, yani, tahdid al-nasl, como se diz em árabe, isso é algo yani, que é yani, muharram. E isso é coisa de yani, imitação dos kufar. Os kufar é que tem isso, que é yani, estabelecer quantos filhos ele deve ter, yani, não pode ter mais de 3, tudo, khashyat al-imlak, yani, medo de pobreza, ele tem medo de pobreza, sendo assim, começam yani, a estabelecer esses que chamam de controle natal. O muçulmano não tem esse de controle natal. E em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona uma masala. Essa masala vamos passar, pois não. Yani, o tempo. Como se diz, yani, li kulli makan maqal, yani, para cada ocasião existem palavras, mas não vamos entrar em detalhe nesse masala, pois o lugar e o tempo não é adequado para tal. E isso é algo que yani, vários ulemas fazem. Existem masail no fiqh que por vezes não é adequado mencionar em determinadas ocasiões. E ele mais à frente disse yani, fechando aquilo que são os masail do capítulo sobre o nikah, ele disse wal waladu lil firash ولا عبرة لشبه بغير صاحبه. يعني ele que fala de uma mesela, essa mesela tem a ver com hudud, tem a ver com capítulo sobre as penas, e mas ele mencionou aqui porque tem a ver com o casamento. Ele disse الولد للفراش, يعني o filho pertence à cama onde ele nasceu. O que quer dizer isso? Quer dizer que se يعني uma criança nascer e, por exemplo, a mulher for, por exemplo, acusada de ter cometido adultério e não haver provas nisso. Por exemplo, vamos supor que existe um casal que tem filho, yani, e depois chega um fulano e diz que esse filho é meu porque eu tive relações com sua esposa, nasallahu alaihi wa sallam, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja dessas coisas. E nesse caso, se o caso for levado para o, yani, para o juiz muçulmano, aqui é, por mais que essa criança seja parecida com esse indivíduo, esse filho é atribuído à cama onde ele nasceu. Yani, daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse al-walad lil-farash, yani, quer dizer que ele nasceu na cama de fulano, então esse filho é atribuído a ele, é atribuído a esse indivíduo. Yani, quer dizer que esse indivíduo que veio dizer que esse filho é meu, por mais que essa criança seja parecida com ele, esse filho não vai ser atribuído a ele, pois não há evidências de adultério nesse caso. Não há evidências de adultério nesse caso. Daí que ele disse وَلَا عِبْرَةَ لِشِبْهِ بِغَيْرِ صَحِبِهِ. Por mais que essa criança não se pareça com aquele que é conhecido como sendo seu pai, e é parecido com esse outro que está a reivindicar ser o pai. Portanto, aqui não se olha para, yani, a similaridade entre eles. Enquanto a criança nasceu, yani, na casa do fulano, então ele é filho dele. Então é filho dele. Portanto, esse é um dos masalas que é bastante, yani, bastante longo, que tem a ver com hudud, yani, tem a ver com penas. E se, yani, a mulher, por exemplo, nasallahu alaihi wa sallam, cometer adultério e ela não for casada, então o filho é atribuído a ela e não é atribuído à pessoa que cometeu adultério com ela. Daí que também entra nisso a palavra do profeta sallallahu alaihi wa sallam, al-walad lil-firash. Yani, se o homem tiver relações ilícitas com uma mulher, e dela surgir uma gravidez e nascer uma criança, essa criança será atribuída à mãe. Será atribuída à mãe e não a esse indivíduo que cometeu adultério com ela. E como disse, esse é um masala também que é complexo, que tem a ver com hudud. E dessa forma terminamos o capítulo sobre o casamento e vimos, yani, poucos masala que tem a ver com isso. E inshallah ta'ala, na próxima oportunidade iremos entrar no capítulo sobre o divórcio. Tá aí.